15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Pronto, Anderson Mendanha, começamos 11 minutos, ao sinal do apito você já sabe, 11 minutos está no ar e aqui todo nervosinho, Anderson Mendanha. Bom dia, Anderson.
Bom dia, Gisel, bom dia, Marcela, bom dia, Isaura, bom dia a todo mundo. Isaura tá de verde, Marcela tá com um vestido muito bonito, com folhas verdes muito bonitas, quase
isso,
palmeiras.
Olha,
e eu não tinha.
Ele ressaltou só o verde.
E eu não tinha.
Isso ele tá percebendo hoje, gente.
E eu não tinha coisa. Uma camisa verde limpa em casa hoje, fiquei triste.
Aí você vem com essa preto meio marrom, meio cinza, meio.
Esse aqui é pra. Em homenagem ao pessoal aí da. Lá embaixo, sabe? Vasco, por aí, vai.
É.
Tá? Muito bom dia, gente.
Bom dia. Você tava apressado pra começar os 11 minutos hoje, né?
É pra não perder tempo.
Pra não perder tempo, né? É tique de produtor. Tique de produtor. Bom, gente, a Marcela está aqui com a gente também, com o Anderson, e você aí em casa pode participar com a gente pelo WhatsApp, pelo YouTube, mandando as suas mensagens, porque a partir de agora começa o nosso 11 minutos, vamos falar de esportes. A Comissão de Relações Exteriores do Senado decidiu debater em audiência pública a situação das famílias dos mortos no acidente com o avião da Chapecoense.
Pois é, nesse debate, né, Gisiel, a gente ficou sabendo que muitas pessoas ainda não conseguiram indenização passados quase 3 anos desse desastre. A reportagem é de Floriano Filho.
Ao todo, foram protocoladas 27 ações por familiares de jogadores e funcionários que morreram no acidente da Chapecoense. Os processos foram para a primeira vara do trabalho no município de Chapecó, em Santa Catarina. Das 27 ações, já houve conciliação em 13. O total dos acordos até agora chega a 19 milhões de reais. O pagamento pela Associação Chapecoense poderá ser feito em até 120 meses, dependendo do caso. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado vai debater em audiência pública a situação das famílias e as pendências judiciais. A queda do avião nos arredores de Medellín, na Colômbia, deixou 71 mortos e 6 feridos. O senador Nelson Utrade, do PSD de Mato Grosso do Sul, afirmou que é importante resolver as situações onde ainda não houve acordo.
Nada avançou no que tange às questões de indenização, as próprias questões de direitos que eles possuem. As autoridades internacionais não dão nem mais satisfação para esse grupo.
O desastre com o avião da Chapecoense completa 3 anos em novembro deste ano. Além de ouvir autoridades da Aeronáutica do Brasil, Nelson Utrade quer ouvir também representantes da Bolívia e da Colômbia, bem como empresas internacionais de seguros e resseguros.
Para que a gente possa repactuar determinadas situações que estão jogadas ao léu, ao vento, e dar um mínimo de conforto aos familiares das vítimas do voo da Chapecoense.
Dentre os processos não conciliados, 13 ainda aguardam o julgamento em primeira instância.
Olha, esse caso da Chapecoense chamou a atenção mundial, e quase 3 anos depois, o que a gente vê é que a situação das famílias ainda avançou muito pouco no que diz respeito às indenizações. Que coisa, meu Deus.
É uma situação extremamente complicada pela conjunção de fatores aí, né? Um acidente internacional, passageiros de vários países, empresa de um outro país, o acidente num terceiro país. Então, tudo isso envolve vários fatores. Também deve ter a questão aí do seguro, já que a empresa era uma empresa pequena. Esses detalhes a gente não tem conhecimento aqui, mas também influenciam. Mas o que mais me chamou a atenção aí na matéria do Floriano, pessoal, é justamente o finalzinho. De todos os processos, depois de 3 anos, 13 processos ainda não chegaram na primeira instância. Então a gente também pode comentar aí a morosidade da própria justiça também nessa situação toda.
E o pior, em famílias que já tiveram o trauma da tragédia e perderam seus familiares, muitas vezes esses familiares eram a principal referência econômica da casa. Então, precisam, necessitariam de uma atenção muito maior e muito mais rápida na resolução desse processo, e que a gente vê que não está acontecendo exatamente isso.
Pois é, parece que são 27 processos trabalhistas, 43 cíveis, foi fechado acordo para 20 trabalhistas, mas existe também uma possibilidade de novos processos virem a ser abertos por filhos que hoje são menores de 18 anos e que, segundo a legislação, só poderiam mover um processo quando completassem 18 anos, a maioridade. Então, essa história ainda pode se prolongar mais. Mas, realmente, quando se trata de indenizações, de quando você tem pais de família, né, gente que realmente era responsável pela organização financeira da casa, morte aí de 71 pessoas e você passar 3 anos, realmente eu não sei como é que essas famílias se viraram nesse tempo. Com certeza foram tempos, estão sendo tempos difíceis para elas.
Pois é, muita burocracia, a questão que você falou também do judiciário, não somente nesse processo, mas a gente sabe que há uma deficiência muito grande com relação a essa questão dos processos andarem na justiça com aquela velocidade que nós gostaríamos com que esses processos tramitassem. Geralmente não é assim, e o que acontece é que as famílias são as maiores prejudicadas. É realmente lamentável que isso, quase 3 anos após esse acidente, ainda esteja acontecendo. Várias ainda não conseguiram ser indenizadas, quase 3 anos após esse acidente da Chapecoense, que chocou o mundo, né? Foi um acidente que realmente trouxe assim, uma tristeza muito grande, não só ao mundo do futebol, mas nas circunstâncias em que aconteceram. A Chapecoense iria participar de um campeonato onde ela nunca tinha participado, era a primeira vez, chegando na final, e aí acontece uma situação, uma tragédia dessa envolvendo os jogadores, os jornalistas, né? Muita gente da imprensa também foi vitimada nesse acidente, mas o que mais chama atenção é exatamente isso. A gente vai fazer 3 anos, né, agora em novembro, e muitas famílias não foram indenizadas. Várias ainda não conseguiram ser indenizadas.
Então a gente vai dar destaque aqui no Conexão, no 11 Minutos, assim que essa audiência for realizada, né? Eu acho que isso precisa ficar em alta também.
Sim.
Né? Alguns podem perguntar, mas o que isso tem a ver com 11 Minutos? Mas tem tudo a ver, porque era não só um time de futebol, mas era uma equipe brasileira.
Uhum, sem dúvida alguma. E sem vidas que ficaram, né? As vidas que ficaram continuam passando muitas necessidades por conta dessa não resolução desse conflito aí das indenizações que não saem, teimam e não saem. 8:19. Então, vamos agora passar para a parte de futebol. Bola rolando, teve a rodada do final de semana e o Anderson Mendanha tá aqui inquieto.
Fala Anderson.
4-0 Palmeiras Santos, ou seja, o Santos goleou o Palmeiras. Já, a gente pode chamar chocolate a partir de 4, sim, né? Eu já chamo a partir de 3.
Você não inverteu nada, não?
O Palmeiras ganhou de 4 do Santos.
Agora isso, sim.
Palmeiras ganhou de 4 do Santos. E não foi... olha o veneno. E não foi um Vasco, um Avaí, foi o Santos, né?
Olha a canelada. Nem fui eu. Gente, não é porque eu sou palmeirense, não. Mas foi confronto direto pela liderança do campeonato. O campeonato está no início, a gente sabe, 5 rodadas só. Mas existe uma máxima que corre por aí que diz que campeonato de pontos corridos você ganha nas 8 primeiras rodadas e nas 8 últimas rodadas.
É.
Então, por essa lógica aí...
No que eu concordo.
O Vasco e Grêmio tem uma chance muito remota agora de serem campeões. Pode acontecer? Pode. Mas precisaria de aí dos líderes ajudarem, começarem a perder, modificarem comportamento, isso, e por aí vai.
Ponto corrido tem disso, né? Você não pode, não pode dormir muito, não.
A situação do Vasco e do Grêmio, que estão no final da tabela, com o penúltimo e vice, são penúltimo e último, né? Isso que eu quero dizer. É bem complicado. E o Palmeiras pegou o Santos, um time que vem consistente, com um jogo forte, né?
Bom, eu gosto muito do time do Santos. Acredito, inclusive, que é um dos times que vai brigar por título.
Exatamente, vai brigar sim.
E por que 4-0? O que é que aconteceu?
O que aconteceu?
O Santos jogou muito ruim ou o Palmeiras jogou muito bom?
Você sabe quanto foi de posse de bola do Palmeiras? 39%.
Pois é.
Sabe o que isso significa? Toque de bola, defesa bem ajeitada.
Eficiência na finalização.
Eficiência na finalização. O Santos dominava a bola, mas dominava aonde? No seu campo e no meio de campo. Quando chegava lá atrás, Gomes e Luan dominavam tudo. Isso, e deixava algum trabalho para o Everton, que era pouco, mas que quando foi feito foi com eficiência. Números, já disse aí, 39% de posse de bola para o Palmeiras, 61% para o Santos.
Pois é.
4-0 para o Palmeiras. O Palmeiras está 28 jogos sem perder, tem o melhor ataque, tem a melhor defesa. Só para você ter uma ideia, juntando aí o Brasileirão do ano passado com esse, são 920 minutos sem sofrer gol. Isso são 10 jogos. 5 jogos nesse campeonato, 5 jogos no último de 2018. Então, e essa defesa vem jogando junta há muito tempo. E esse é o grande valor da estrutura que o Filipão colocou. Eu já disse que às vezes o Filipão me mata de raiva por a gente ficar ganhando ali de 1-0, faz um, recolhe, taca.
Pois é, quando eu vi esse 4-0, esse resultado para o Palmeiras.
Me surpreendeu também.
Resultado para o Palmeiras. Depois que faz o primeiro, o Filipão está feliz da vida. O que é que aconteceu que o Palmeiras foi para cima e fez 4 em cima do Santos?
Aproveitando as roubadas de bola. Outra coisa que marca o jogo do Palmeiras nesse início de campeonato e nas outras competições também é tentar fazer alguma coisa nos 10, 15 minutos iniciais. E se você olhar os históricos, é isso que está acontecendo. Esse é o jogo que o Corinthians fazia alguns anos atrás.
E que perdeu.
Que o Cruzeiro fez quando foi bicampeão. Tá? Tentar resolver uma situação ali logo de início. Tendo um elenco, tendo uma estrutura como o Palmeiras tem hoje, a gente está vendo os resultados. Agora, não é porque o Palmeiras é líder, colocou 4-0 aí em cima do Santos, mas que a gente tem que ficar.
Mas o momento é favorável. Né? O momento é favorável.
O Flamengo levou mais uma derrota esse final de semana.
Pois perdeu para o Atlético Mineiro, 2-1. Os flamenguistas aqui no 11 não estão felizes. Né? O Igor já começou dizendo aí que o Flamengo jogou muito mal. Os flamenguistas passaram dor de cabeça no final de semana. E com relação à questão do Flamengo, não assisti esse jogo, foi o jogo do sábado, né?
Realmente o Flamengo deixou a desejar, só que o Flamengo tem time para mais jogo.
Ah.
A gente fica fazendo o chute na canela do Chirinho e tudo, mas o Flamengo tem time para chegar ali entre os 4 primeiros desse campeonato.
Tem elenco, como
tem dizer, elenco, né? Tem estrutura, né? O que precisa é uma finalização melhor. Você pode ver, os times que estão com um ataque mais consistente e uma defesa também mais bem fechada, estão lá na frente. Flamengo ainda está entre os 10 primeiros e o campeonato está só começando.
A quinta rodada de 38, né?
O que eu tenho a destacar é, para fechar aqui, para a gente poder falar de seleção brasileira, né? Antes que acabe, é que tristeza ver Avaí e Vasco.
Foi o único jogo que eu vi.
Então, por favor, foi alegria?
Teve ruim.
É um jogo muito esquisito de se ver. Agora, não sei, o torcedor do Vasco já deve estar acostumado com essa situação, porque até eu que não sou torcedor do Vasco, quando o Vasco fez o gol, e fez o gol no segundo tempo, já depois dos 35 minutos do segundo tempo, a gente diz, poxa, os primeiros 3 pontos do Vasco, legal, todo mundo feliz, e aí foi aos 45, aí deram 4 de acréscimo, e no 49, no minuto 49 do segundo tempo, uma cabeçada, uma bola alçada à área, uma cabeçada, aí o Vasco vai lá e leva o gol. Como é que pode? A situação, o semblante do torcedor do Vasco e dos jogadores do Vasco na hora era assim de dar pena. Não sei o que acontece. Como é que pode? Os primeiros 3 pontos, era a estreia do Luxemburgo como técnico. Não tem jeito. Com o Vasco é sempre com muita. É com muito sofrimento. E aí o Vasco acabou continuando sem ganhar e continuando na última posição. Quando poderia ter ganhado o jogo assim, de uma forma, sabe, era só segurar, mas é, não sei o que é que acontece. É um negócio complicado, mas, enfim. Agora, o Adriano Faria, onde quer que esteja, está feliz hoje. Ih, Rodrigo, o que é que aconteceu com o Cruzeiro?
Rodrigo nem apareceu ainda na
redação. Até agora na redação, está lá só o lugar dele.
Ele sempre dá um alô aqui,
né? É, não sei o que é que aconteceu. Pois é, com sobras, né? 4-1 Fluminense em cima do Cruzeiro.
É, Adriano Faria está por aí, rodando pelo mundo. Deve estar em algum lugar, mas deve estar com um sorriso de orelha
isso,
a orelha.
Acompanhando essa, né? Essa vitória.
Com certeza. E, realmente, o Cruzeiro vem numa fase que é aquele negócio. Você foca num campeonato, no caso Copa do Brasil, e deixa o outro de lado.
Falta por... É uma prioridade, né? Cada um tem a sua prioridade.
Não pode perder de 4.
É, de 4. Realmente foi complicado. A torcida cobra e daqui a pouco começa o mal-estar. Bom, esses foram os principais resultados da rodada. Vamos falar um pouquinho sobre a convocação da seleção brasileira? Você gostou?
Bora. É.
Pra Copa América?
Mais do mesmo, né?
É, não houve muita mudança.
Não houve grande mudança, não. Tá ali o pessoal de sempre. Tem o Cássio do Corinthians. Pra poder destacar, assim, o pessoal que aqui joga no Brasil, né? Cássio e Fagner do Corinthians. E a gente tem também o Everton do Grêmio, né? São os únicos brasileiros, vamos dizer assim, né? Os únicos que jogam no Brasil que foram convocados. Agora, tem muita gente boa aqui, né?
Não, eu gostei dos nomes. É
muita
que...
gente boa aqui, um time consistente. O que precisa, talvez, é pé no chão. Pé no chão, conjunto, deixar o estrelismo de lado. É para ficar o pé no chão,
Neymar não vai ser mais capitão, segundo falou aí o Tite, né? Disse que
exatamente.
Abraçadeira, e nem pode, né? O Neymar tem que liderar, o líder tem que liderar também pelo exemplo. E o exemplo do Neymar tem sido triste nesses últimos jogos, principalmente. Pegou 3 jogos de gancho, né? De suspensão por aquele soco que deu no jogador. Quer dizer, tá precisando dar uma parada e pensar na vida.
O capitão tem que ser líder em todos os
locais.
Em todos
sentidos.
E quem que, na opinião de vocês, está mais nesse...
Para a liderança? Olha...
É complicado dizer, né? Mas...
É porque a seleção também... Eu
gosto do Firmino.
Eu ia falar isso, o Firmino, talvez o Felipe Coutinho, né? Thiago Silva sempre... Poderia ser voltar uma opção.
Eu acho que ele vai tentar a opção do Thiago Silva por uma questão de já ser conhecido, já ter por muito tempo sido também capitão da seleção brasileira. Aquela opção segura né? Para não pensar muito.
E aí nessa Copa América eu acho que tem que ter, como você falou, pé no chão, toque de bola, conjunto, né? E uma coisa que chamou atenção é, no final do jogo do Palmeiras, perguntaram para o Felipe Melo o que ele achou da ausência de jogadores do Palmeiras entre os convocados.
É.
Eu citaria também a ausência dos jogadores de algum jogador do Flamengo, né? Também. O Felipe Melo se disse surpreso, era óbvio, segundo ele, com certeza deveria ter algum jogador do Palmeiras ali convocado, né? Não foi ninguém. Ainda bem.
Mas
porque aí o Palmeiras continua completo. Eu acho que vamos esperar os primeiros jogos. Copa América é sempre uma competição bem difícil por conta do nível técnico. A gente já viu em outras oportunidades que outras seleções vêm com uma firmeza, vêm com determinação.
E é futebol sul-americano, né, amigo?
É futebol sul-americano, amigo. Então,
é sempre muito pegado.
Temos Chile, Argentina, Uruguai, como sempre. E não podemos deixar de lado também Paraguai. E a gente pode colocar ali, talvez, a Colômbia nessa lista.
Também. Vai ser, o que a gente sabe é que vai ser, como sempre é, uma Copa muito bem disputada. Agora vai ser no Brasil, era bom se a gente ganhasse, mas eu não estou com essa animação toda, não. Medanha, muito obrigado aqui pela sua participação com a gente. Vamos esperar que o seu Palmeiras continue engrenado, mas é a quinta de 38, não se anime com esse negócio de segue o líder, não, que da última vez não deu certo.
Falta muito ainda. Mas olha... Quando o Palmeiras ganhar, eu volto.
Tá certo. A gente aguarda. Um abraço. Obrigado.
Um abraço, pessoal.
Obrigado, Marcela Diniz, também pela participação. 8:30. A gente volta com o 11 Minutos na próxima sexta-feira, já com resultados também de Copa do Brasil, que vai acontecer durante a semana.